Capítulo 83. 13. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem. É insensata e perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele. É sobretudo perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente e dos interesses. Mas na província muda de figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras. E aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende, entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem. Suporte a ausência que é melhor e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isto e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado como um ponto de interrogação. O que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet. Ou dobrar minha fortuna, ou lutar com ela e subjulgá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras de Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso dos das palavras de Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão. Mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe que eu ainda arranje uma noiva para você. Saí de lá opresso, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração. E eis que aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de... o Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília e segui 2 horas depois para a Gamboa. Coitada da dona Plácida! Estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas o meu propósito precisava de consolações. A objeção de Cotrim afligia-me. Virgília chegou daí a pouco. Lépida como uma andorinha, mas ao ver-me triste ficou muito séria. O que aconteceu? Vacilo, disse eu. Não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair no canapé a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele. É ridículo, mas em suma é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13, e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13. 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera, a mãe tinha o número 13. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro. Diria que tinha razões particulares para não aceitar. Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas sendo ele ambicioso... O sacrifício deveria ser sincero.